Família dobra número de atendidos com água, energia, coleta de lixo e esgoto e diminui pela metade o de crianças desnutridas.
Preço dos alimentos em novembro influencia o maior índice de inflação desde 2005.
Pesquisa da Secretaria dos Direitos Humanos aponta que de cada 1000 jovens do país, 2 morreram por assassinato em 2007.
Quarta-feira, 8 de dezembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
60 bilhões de reais em investimentos na área social. Em 7 anos, o Bolsa Família ajudou a população de baixa renda a ter acesso à energia elétrica, saneamento básico, educação e saúde.
Hoje o programa já está em todos os municípios brasileiros e atende 12 milhões e 800 mil famílias.
Em 7 anos de Bolsa Família, o programa recebeu investimentos de 60 bilhões de reais e hoje cobre 100% dos municípios brasileiros. Em Brasília, a auxiliar de serviços gerais, Elieide Guimarães de Melo, é uma das beneficiadas. Todo mês, ela conta com R$ 130,00, porque tem um filho Eduardo de 10 anos na escola. Elieide conta como usa esse dinheiro.
Ele dá o complemento à alimentação da criança, né? E uniforme, roupa, essas coisas básicas do dia a dia. Então, eu acho que é muito importante para todas as famílias carentes, né?
Os avanços e desafios do Bolsa Família foram discutidos no Congresso do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. De acordo com o MDS, como resultado do programa, o número de analfabetos caiu de 17 para 13% nos últimos 3 anos. Nesse período, dobraram o abastecimento de água, coleta de esgoto, acesso à energia e coleta de lixo. E como as crianças precisam ter acompanhamento nos serviços de saúde, a desnutrição infantil diminuiu pela metade no semiárido brasileiro. Além desses avanços, no evento também foi apresentada a nova versão do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. Uma ferramenta que vai ajudar a encontrar famílias que têm direito, mas ainda não recebem os benefícios. A secretária nacional de Renda e Cidadania, Lúcia Modesto, do MDS, destaca as principais mudanças no novo Cadastro Único.
Muda todo o seu aparato tecnológico. Hoje o cadastro, ele está se transformando, né? É um processo que começa agora e vai até o próximo ano. Ele passa a ser online, quer dizer, nós vamos saber em tempo real, né, todo o processo de coleta de informações. Nós vamos conseguir identificar aquelas pessoas que ainda não estão incluídas, porque sequer tem documentação civil. Então nós vamos poder monitorar aquelas famílias hoje que estão sem documentação civil. Nós vamos poder trabalhar com segmentos específicos como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, assentados, população de rua, de uma forma mais integrada, porque a gente consegue coletar as informações de forma mais específica para esses grupos vulneráveis. E também as novas informações do Cadastro Único, elas já estão aderentes às informações hoje coletadas pelo IBGE. E aí, com isso, as informações que o IBGE coleta de forma cotidiana vão servir também de instrumentos para que a gente possa fazer o controle de qualidade das informações do Cadastro Único, que é um registro administrativo e que tem que estar permanentemente atualizado. E, com isso, contribuir para a redução da extrema pobreza, que é um compromisso aí do novo governo.
O Bolsa Família começou atendendo 3 milhões e 600 mil famílias em 2003. Hoje, são 12 milhões e 800 mil. O programa atende famílias com renda mensal de até R$ 140,00 por pessoa. Metade das famílias beneficiadas fica na região nordeste do país. De Brasília, Adilson Mastelari.
Voz do Brasil. A inflação do mês de novembro subiu 0,83%. Um crescimento de 0,08 ponto percentual em relação ao mês anterior.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, esse é o maior índice mensal desde abril de 2005.
E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o nosso editor Aldilei Ribeiro. Boa noite, Aldilei.
Boa noite, Patrícia. Boa noite, Luciano.
Aldilei, o que puxou a alta da inflação no mês passado?
Patrícia, mais uma vez o vilão dos preços altos, segundo o IBGE, foram os alimentos. Este segmento analisado pelo Instituto que também inclui as bebidas, teve seus preços aumentados, passando de 1,89% em outubro para 2,22% em novembro. Com isso, Patrícia, o impacto desse grupo no resultado do mês chegou a 0,51 ponto percentual. Para se ter uma ideia, o segmento sozinho respondeu por 61% do chamado Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA.
E qual alimento teve o maior aumento de preços ao consumidor, Aldilei?
As donas de casa e as pessoas que fazem compras já sabem a resposta, Luciano, foi a carne. Segundo o IBGE, o consumidor passou a pagar em média 10,67% a mais por um quilo de carne em novembro. Só neste ano já foi registrado um aumento de quase 27%. O item teve a maior contribuição individual para a inflação, 0,25 ponto percentual. Isso representa 30% do índice do mês. Segundo a coordenadora de índices de preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos, o aumento do poder aquisitivo da população e o clima foram os principais fatores que motivaram a alta da inflação em novembro.
Os alimentos são muito sensíveis, eles estão vinculados ao clima, né? Vinculados ao clima e, sem dúvidas, vinculado à demanda. Então, se a população tem uma renda maior, tende a consumir produtos mais caros, como é o caso, por exemplo, da carne. E nesses anos, como aconteceu em 2008, problemas climáticos, aconteceu em 2007, né, que prejudicaram algumas lavouras e com isso elevou os preços. E a mesma coisa aconteceu agora, problemas climáticos que prejudicaram as lavouras, não só aqui no país, mas fora também. Isso fez com que os preços subissem de forma bastante expressiva.
Bom, Aldilei, mas alguns alimentos tiveram redução de preço, não é isso?
Sim, Patrícia, alguns produtos ficaram mais baratos mesmo. O destaque fica para o feijão carioca. Após uma forte subida de 31% no mês de outubro, o preço caiu no mês passado. O quilo do feijão carioca ficou em média 6,5% mais barato em relação a outubro. E ainda segundo o IBGE, também caíram os preços do tomate, do arroz e da cebola.
E em que cidades do Brasil os preços subiram mais, Aldilei?
Olha, Luciano, quem mora em Fortaleza sentiu mais no bolso, viu? Só na capital cearense, os alimentos subiram 3,75% em novembro. Lá, os artigos de vestuário também aumentaram, pouco mais de 5%. Já as regiões metropolitanas do Recife e de São Paulo apresentaram os menores índices de inflação, segundo o IBGE. Patrícia.
Obrigado ao nosso editor Aldilei Ribeiro pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
No Brasil, a possibilidade de ser uma vítima de homicídio é maior entre jovens e adolescentes.
É o que revela o índice de homicídios na adolescência divulgado hoje pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
A pesquisa contou também com a participação do Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, UNICEF, e da organização não governamental Observatório de Favelas.
O estudo foi feito em 11 regiões metropolitanas e em 266 municípios com mais de 100 mil habitantes. A cada grupo de 1000 jovens entre 12 e 18 anos, dois em média foram assassinados. Se a taxa de mortalidade juvenil de 2,67 for mantida, a projeção é de que 33 mil adolescentes sejam assassinados até 2013. A secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente, Carmen de Oliveira, descreve os impactos negativos que a violência causa para a sociedade brasileira.
Em primeiro lugar, o impacto ele é negativo porque as vidas que nós poupamos ao reduzir a mortalidade infantil, né, esse ganho acaba sendo desfeito com as mortes por homicídios na adolescência. O segundo cenário, certamente no país que hoje almeja, né, um crescimento econômico, inclusive de chegar a ser a quinta potência mundial, ele vai necessitar da força de trabalho das novas gerações, e aí nós já estamos perdendo, né, consideravelmente, no mínimo, como se fez a estimativa, 33 mil jovens que não chegarão ao mercado de trabalho.
Os homicídios afetam principalmente rapazes. De cada 13 mortos, 12 são homens e uma é mulher. A maioria dos assassinatos ocorreu na periferia das grandes cidades, envolveu arma de fogo e atingiu ou negros, quase 4 pretos ou pardos para um homem branco ou amarelo. O ranking dos municípios mais violentos é liderado por Foz do Iguaçu, no Paraná, seguido por Cariacica, no Espírito Santo, e Olinda, em Pernambuco. O estudo ainda revela que a região Nordeste é a que registra os maiores riscos de homicídio. De Brasília, Paulo Assalvia.
O hotel é 3, 4 ou 5 estrelas pode ser decisivo para a escolha dos clientes por conta do conforto e da qualidade dos serviços oferecidos.
E também porque isso influencia no preço da diária, né, Patrícia?
É verdade. Para ajudar nessa escolha, o Ministério do Turismo lançou um novo Sistema Nacional de Classificação de Meios de Hospedagem.
Com isso, os hóspedes vão ter uma espécie de guia para escolher onde ficar de acordo com a infraestrutura e os serviços oferecidos.
O novo Sistema Brasileiro de Classificação divide os meios de hospedagem em 7 tipos: hotel, hotel fazenda, hotel histórico, pousada, flat ou aparte hotel, resort e o chamado cama e café. Com a volta das estrelas, sistema utilizado mundialmente para diferenciar as categorias, cada um deles passa a ter um padrão. Por exemplo, um hotel 5 estrelas terá características diferentes de uma pousada 5 estrelas. O resort pode ter, no mínimo, 4 estrelas, enquanto o estilo cama e café será classificado com no máximo 4. A reclassificação feita pelo Ministério do Turismo e o Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, pretende, segundo o diretor da Secretaria de Políticas de Turismo do Ministério, Ricardo Mesch, controlar a qualidade dos serviços prestados para o consumidor e tornar o mercado mais competitivo.
Nós teremos uma comunicação entre o Ministério do Turismo e toda a rede hoteleira nacional, sabendo onde temos eventuais deficiências para corrigi-las, e também entre a comunicação do mercado e o turista. E isto é importante porque daí cada cliente ou turista terá uma padronização e saberá que, no mínimo, ao escolher um hotel, por exemplo, de 2 estrelas, terá requisitos de infraestrutura de serviços que deverão ser observados. Assim, facilitará a sua escolha e, para as operadoras de turismo, tornará uma ferramenta valiosa à hora de decidir quais destinos vai hospedar o seu turista.
O diretor explica que a classificação por estrelas é voluntária e pode trazer benefícios para as empresas.
A classificação, ela é voluntária, ela é obrigatória ao cadastro. Nós temos o cadastro hoje, mais de 51 mil prestadores de serviços cadastrados, porém, a classificação, seguindo alguns modelos mundiais, ela é voluntária. O hotel deverá ter o seu cadastro já e passar para um processo de classificação.
3 requisitos principais vão ser avaliados pelos fiscais do Inmetro: a infraestrutura, os serviços oferecidos e a preocupação com o meio ambiente. A validade da classificação por estrelas passa a ser de 3 anos, o que para a gerente de um hotel em Brasília, Michele Luna, é um ponto positivo.
Vai facilitar bastante, porque vai dar tempo ao hotel se classificar melhor. Antes tinha um prazo de 1 ano para subir a categoria. É um prazo curto para a gente poder se adequar.
O consumidor pode ter acesso ao sistema de classificação da rede hoteleira em www.turismo.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
7:14, no horário brasileiro de verão.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, vai investir no abastecimento de água potável em 299 escolas públicas de todo o país.
Cada uma dessas escolas vai receber R$30 mil do governo federal para instalar ou ampliar a rede hidráulica, comprar material de construção, pagar mão de obra, perfurar poços artesianos ou cisternas e comprar bombas elétricas.
Mas para receber esses recursos, as prefeituras e governos estaduais precisam cumprir o prazo de adesão ao programa, que vai até sexta-feira, 10 de dezembro.
José Maria Rodrigues de Souza, coordenador-geral de apoio à manutenção escolar do FNDE, explica que a intenção é garantir a saúde de alunos, professores e funcionários das escolas atendidas.
Nós temos escolas que não têm nenhum tipo de assistência de água tratada, nenhum tipo de abastecimento de água tratada, que o fornecimento de água lá é muito precário e às vezes inclusive feito através de carros-pipas. Então, o que a gente quer com essa ação é que essas escolas tenham um sistema próprio de fornecimento de água tratada. Isso vai incidir sobretudo na saúde das crianças que frequentam essa escola, não só das crianças, mas também dos professores, dos servidores que trabalham nessa escola.
Para mais informações, acesse www.fnde.gov.br.
Voz do Brasil.
Uma doença vinda da Ásia e da África contaminou 3 brasileiros. 2 homens que estiveram na Indonésia, um de 41 anos do Rio de Janeiro e outro de 55 anos de São Paulo, e uma mulher de 25 anos também de São Paulo, que esteve na Índia. Eles se trataram e se recuperaram no Brasil.
A doença chamada chikungunya causa febre e dores intensas nas articulações de pés e mãos. Ela é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, o Aedes aegypti.
Segundo o Ministério da Saúde, não há motivo para preocupações. A doença raramente leva à morte e a prevenção é a mesma usada em relação à dengue. Não deixar acumular água em recipientes e manter sempre tampados tambores ou caixas d'água para que não se transformem em criadouros do mosquito.
De acordo com o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue, Giovannini Coelho, quem viajar para a Ásia e a África deve se proteger.
Quem viaja para esses lugares deve tomar medidas de proteção individual comumente indicadas para se proteger de picadas de mosquitos. Uso de antirrepelentes, uso de proteção eventualmente quando possível na hora de dormir. Agora, é importante, caso essas pessoas, ao viajarem para essa região do planeta e ao retornarem, apresentarem sintomas febris, devem procurar imediatamente uma unidade de saúde. E principalmente, não devem se automedicar.
A doença só pode ser transmitida por meio do mosquito, mas ainda não há nenhum caso de contaminação dentro do Brasil.
O nome chikungunya significa, em um dos idiomas oficiais da Tanzânia, aqueles que se dobram, por conta da aparência curvada dos pacientes causada pela dor.
Semana passada, Patrícia, nós divulgamos aqui na Voz do Brasil 2 grandes pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Uma delas mostrou que a expectativa de vida dos brasileiros que nasceram em 2009 alcançou os 73 anos.
É, Luciano, e nesse mesmo levantamento, o IBGE revelou que a taxa de mortalidade no país caiu de 69 nascidos vivos em 1980 para 22 em 2009.
Além disso, indicou que o brasileiro tem vivido mais. No ano passado, a expectativa dos idosos que tinham 60 anos era viver mais 21 anos, ou seja, completar 81 anos. Em 1980, essa média era de 76 anos.
E um outro levantamento, Luciano, já com base nos dados do Censo 2010, indicou que nós já somos mais de 190 milhões de pessoas, crescimento de 12% em relação ao último censo do ano 2000.
E todos esses números, Patrícia, indicam que a expectativa de vida do brasileiro deve crescer ainda mais nos próximos anos. Nos mostram que é preciso ter um sistema de previdência social adequado a essa nova realidade.
E pouco tempo atrás, falar de previdência social, de INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, era sinônimo de filas enormes, demora no atendimento e de muita burocracia.
É, mas essa situação tem mudado de um tempo para cá. Melhorias do governo federal têm facilitado e simplificado o acesso dos cidadãos a esses serviços. Entre as inovações estão, por exemplo, o agendamento dos atendimentos, a aposentadoria em 30 minutos e a ampliação e o aumento do número de agências.
E o acesso a esse sistema que garante direitos aos trabalhadores na forma de aposentadorias e auxílios é tema de uma série especial de reportagens que vamos veicular até sexta-feira aqui na Voz do Brasil.
Uma dessas novas formas de atendimento previdenciário é o Previ Barco, uma unidade móvel que tem todas as facilidades de uma agência da Previdência Social, mas instalada dentro de um barco que percorre comunidades ribeirinhas, principalmente as que ficam na região norte.
Até a próxima quarta-feira, o Previ Barco está na cidade de Borba, no interior do Amazonas. Quem foi lá conferir como funciona esse atendimento é o repórter João Fagundes Neto, que agora nos traz mais informações.
Bom, chamado Previ Barco, essa unidade móvel da Previdência Social está ancorada no município de Borba, às margens do Rio Madeira, um local de difícil acesso. Só se chega aqui de barco ou de avião. Quem vai dar mais detalhes sobre a importância dessa iniciativa da Previdência de levar o atendimento para quem não tem condições de ir até uma capital, uma cidade onde tem uma unidade, é Clisari Santana, gerente do Previ Barco. Bom, trabalho itinerante que tem reflexo na vida das pessoas.
É verdade. São 32 municípios que a nossa unidade atende durante todo o ano. Borba é o último município a ser atendido durante esse ano de 2010. E de fato, o INSS, o Previ Barco, ele veio para cumprir a missão da instituição, que é reconhecer direito do trabalhador e sua família. Bom, e quem acaba de receber aqui a notícia de que vai ter o benefício do salário maternidade é a Daiane. Quanto tempo de viagem você não poderia se deslocar até outra cidade se não fosse o Previ Barco? Isso mesmo, Daiane?
Eu tô muito feliz por ter conseguido esse benefício para minha filha, porque eu não tenho condição de ir numa cidade grande, que nem Manaus. Aí, no interior, dá pra gente vir aqui até Borba. E eu tô muito feliz por isso.
Quanto tempo de viagem até aqui, Borba?
4 horas.
4 horas de deslocamento de barco. Isso. Se fosse para Manaus, muito mais difícil.
Era. Mais ou menos, passava 2 dias.
Bom, falando nessa equipe, eu estou aqui também e vou conversar com a Juliane Bezerra, que é assistente social do Previ Barco. Qual o reflexo dessa atividade itinerante na vida de pessoas como essa mãe que acaba de receber o salário maternidade?
Bom, o reflexo é o direito garantido do agricultor, né? Que é o segurado especial, que ele tem o direito de ter esse reconhecimento, né? Igualmente o trabalhador urbano tem. O trabalhador rural é o segurado especial, que ele tem reconhecido esse direito. E ela, como trabalhadora rural, como agricultora, vai ter o seu salário de maternidade garantido.
Bom, esse dinheiro faz diferença na vida das pessoas.
Com certeza, e ela vai sentir isso na vida dela e da sua família. Durante esse pouco tempo, mas ela vai voltar a trabalhar, né? Depois desse tempo que ela vai passar a receber o benefício.
Vou voltar com a Daiane, esse dinheiro é bem-vindo, então. Vai fazer o que com ele?
Vou comprar bastante alimento para meus filhos. As coisas, assim, para eles que eu penso de ter para eles, principalmente roupa, que eles tenham pouco. Alimento para eles, essas coisas, assim, que eu sei que vai... Eu tô precisando pro meus filhos.
Ok. Mais uma pergunta pro Clisares Santana, o coordenador desse trabalho, o gerente. Outros canais para a população entrar em contato com a Previdência Social.
Tem a central 135, são equipes capacitadas e treinadas para recepcionar essas ligações. E o site da Previdência Social, que é o www.previdência.gov.br.
De Borba, no Amazonas, João Fagundes Neto.
A Receita Federal do Brasil liberou hoje a consulta ao 7º e último lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2010, 2009 e 2008.
O contribuinte deve acessar a página da Receita na internet www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para 146.
De acordo com a Receita Federal, as restituições vão ser creditadas nas contas no dia 15 de dezembro.
E de acordo com a Receita Federal, 700 mil declarações ficaram retidas na malha fina este ano.
Esses contribuintes devem acessar a página da Receita para regularizar a situação. Lembrando o endereço www.receita.fazenda.gov.br.
Os casos que não puderem ser resolvidos pela internet devem ser agendados a partir de janeiro de 2011.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Bolsa Família dobra número de atendidos com água, energia, coleta de lixo e esgoto e diminui pela metade o de crianças desnutridas.
Preço dos alimentos em novembro influencia o maior índice de inflação desde 2005.
Pesquisa da Secretaria dos Direitos Humanos aponta que de cada 1000 jovens do país, 2 morreram por assassinato em 2007.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
O ministro Benjamin Zimler é o novo presidente do Tribunal de Contas da União. Ele tomou posse hoje pela manhã junto ao ministro Augusto Nardes, o novo vice-presidente do TCU. O presidente Lula e a presidente eleita Dilma Rousseff foram algumas das autoridades presentes ao evento.
Zimler é formado em Direito e Engenharia e ingressou no tribunal por meio de concurso público. 6 anos após sua entrada, foi aprovado no concurso para ministro substituto e desde 2001 ocupa o cargo de ministro do TCU.
O TCU tem 9 ministros, dentre os quais 3 são escolhidos pelo presidente da República e os outros 6 são escolhidos por votação no Congresso Nacional.
O tribunal também possui 4 ministros substitutos. Anualmente, há uma votação no plenário do TCU para escolher o novo presidente e o novo vice. Eles podem ser reeleitos para mais um mandato de 1 ano. A eleição desse ano ocorreu no dia 1º de dezembro. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.